Ora, muito bom dia a todos. Aproveito para cumprimentar e felicitar o movimento Escola Sem Amianto. Sejam bem-vindos à Casa da Democracia, que é a casa de nós todos, e é aqui que também que se procuram encontrar soluções para os nossos problemas. Aproveito para vos dizer aqui algumas informações sobre o funcionamento. Na parte inicial, eu gostava que se apresentassem. Depois, têm 10 minutos para a vossa intervenção inicial. Os deputados, cada grupo parlamentar, Iniciativa Livre, tem 3 minutos, cada um, e no final vocês têm mais 10 minutos para as vossas conclusões. Eu assumo hoje aqui a função de deputada piloto e também represento o meu grupo parlamentar, que é o Partido Socialista, e também já me aproveito para me apresentar. Luciana Luís Silva, sou eleita pelo Partido Socialista do Círculo Eleitoral de Viseu. Portanto, assim sendo, passava a palavra já a vocês para se apresentarem e depois fazem a intervenção. E, claro, quando cada deputado fizer a sua intervenção, se achar por bem depois também apresentar-se, façam favor. Muito obrigada. Não, convém que se apresentem todos para nós verificarmos se estão presentes ou não. É fácil de verificar, mas também não custa nada. Muito obrigada.
André Julião, eu sou o coordenador do MESA.
Carlos Leal, professor da Escola António Augusto Louro.
Vasco Belchior, encarregado de educação da Escola Dr. António Augusto Louro.
Vera Tavares, professora da Escola Dr. António Augusto Louro.
Bom dia a todos. Tânia Portela, sou presidente da Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro, em Sacavém Prior Velho.
Boa tarde, meu nome é Carla Travessa, sou presidente da Associação de Pais da Escola Secundária da Portela.
Boa tarde, meu nome é Ana Marta Paiva, sou vice-presidente da Associação de Pais Encarregados de Educação da Escola Secundária da Portela.
Ora, muito obrigada. Então, assim sendo, eu dava já a palavra, dava-vos a palavra e tem então 10 minutos na fase inicial. Tá bom.
Bom dia a todos, obrigado por nos receberem aqui na Casa da Democracia. Nós estivemos aqui há 6 meses, na anterior legislatura, a reivindicar esta mesma causa, a remoção do amianto de todas as escolas de norte a sul do país. Desde então, muita coisa aconteceu. Passámos de movimento concelhio e metropolitano a movimento nacional. Neste momento, temos mais de 50 escolas de norte a sul do país. Todos os dias temos pedidos de informação, pedidos de auxílio, pedidos de ajuda de escolas, desde o Algarve ao Minho, a que não conseguimos atender a todos. São muitas escolas. Nós não nos limitámos, no entanto, a aumentar o número de escolas. De há um mês para cá, em parceria com a Associação Ambientalista Zero, criámos, fazendo aquilo que o governo não faz, uma plataforma de denúncias e queixas de escolas com amianto, em que qualquer encarregado de educação, qualquer professor, qualquer diretor pode denunciar que a sua escola tem este problema, apresentando a localização, apresentando fotografias que serão depois comprovadas por nós e incluídas na nossa lista. Neste momento, e com menos de um mês de existência, a nossa lista tem mais de 85 escolas públicas de norte a sul do país com este problema do amianto. Na semana passada estivemos aqui mesmo, mais uma vez, em conjunto com a Associação Zero e com a FENPROF, para entregar uma petição com mais de 5.300 assinaturas, recolhidas em 12 dias. 12. Essa petição tem três reivindicações principais. A apresentação e divulgação de uma lista pública atualizada de todas as escolas com amianto do país. 2. A calendarização das intervenções nas escolas para a remoção do amianto. 3. A erradicação total do amianto do nosso ambiente escolar. No fundo, reivindicamos aquilo que a França começou a fazer há 30 anos e que a Itália acabou de fazer há mais de 10. Queremos saber aqui quando é que a escola do Carlos e do Vasco, no Seixal, vai ter o seu problema resolvido, ou a escola da Tânia Sacavém, ou à escola da Carla e da Anatela ou da Fátima no Laranjeiro. Isto é um problema transversal. É importante que saiba que a sociedade civil, a comunidade educativa, está a fazer o seu papel. Pedimos agora o vosso auxílio para que o Governo faça o seu e aquilo para que foi mandatado. Obrigado.
Ok, muito obrigada. Assim sendo, e pela representatividade, começo eu a intervenção e depois passo aos partidos seguintes. Então, relativamente a esta questão, o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, está também preocupado e manifesta aqui também a preocupação com este assunto e dizia-vos que a erradicação do amianto em espaços públicos, incluindo os espaços escolares, é uma preocupação deste Governo. Na anterior legislatura, o Governo planeou um conjunto de intervenções e isso levou a que mais de 500 escolas fossem intervencionadas, sendo que 300 escolas são do pré-escolar e primeiro ciclo e esta intervenção foi feita em articulação com as autarquias. A remoção de materiais que contenham amianto em edifícios e equipamentos onde se prestam serviços públicos é um objetivo deste Governo, à luz dos riscos que existem para a saúde e para o ambiente. O tema é conhecido de todos nós e não é novo. Constitui um desafio deste e de governos anteriores. A continuação deste objetivo envolve a importância de informação mais atualizada e detalhada sobre os edifícios que necessitam de intervenção, a sua priorização e disponibilização de financiamento para obras. Em resolução do Conselho de Ministros, número 97/2017, de 7 de julho, determinou as condições que dariam cumprimento ao programa de remoção do amianto, nomeadamente, compete às entidades públicas responsáveis pelos edifícios, instalações ou equipamentos onde se prestam serviços públicos atualizar a listagem de materiais ali presentes que contêm amianto. Por outro lado, na Lei do Orçamento de Estado para 2019, foi identificado o Fundo de Reabilitação e Conservação Patrimonial, gerido pela Direção-Geral de Tesouro e Finanças, para financiar o Programa de Remoção do Amianto. Em 2017-2018, foram realizadas intervenções de remoção de amianto em 296 edifícios, sendo que 52 com prioridade 1, 22 com prioridade 2 e 222 com prioridade 3. Ou seja, facilmente compreendemos que não foi dada a premência àqueles que tinham a maior, portanto, a prioridade 1. Em 2019, a apresentação de uma única candidatura ao Fundo de Reabilitação e Conservação Patrimonial, o que se verifica maioritariamente pelos constrangimentos associados ao regulamento do fundo. Por exemplo, o universo de entidades elegíveis ou então requisitos financeiros difíceis de cumprir, o que tem sido um entrave à concretização desse financiamento para as entidades públicas. Assim sendo, e neste sentido, e porque o Governo também quer resolver este problema, a não concretização em 2019 de intervenções realizadas ao abrigo das candidaturas ao Fundo de Reabilitação e Conservação Patrimonial no âmbito do Programa de Remoção do Amianto, pretende o Ministério das Finanças, através do Orçamento de Estado para 2020, proceder a uma simplificação do acesso por parte das entidades públicas ao Fundo de Reabilitação e Conservação Patrimonial, para financiamento exclusivo de obras de remoção de amianto a imóveis do Estado e das empresas integradas no setor empresarial do Estado. Muito obrigada. Assim sendo, passava então a palavra ao PSD.
Bom dia, eu sou a Filipa Roseta, pelo PSD, eleita por Lisboa. Para já, parabéns pela vossa iniciativa, porque vocês estão a fazer aquilo que o Governo está a falhar. Portanto, dou-vos muitos parabéns pela vossa iniciativa. Já há três leis que enquadram esta questão, que é a Lei 2 de 2011, a Portaria 40 de 2014 e a Resolução do Conselho de Ministros 97 de 2017. Este enquadramento já permite que tudo seja feito. Está tudo previsto, já estão distribuídas as responsabilidades, já estão distribuídas as dificuldades, só falta fazer. Só falta fazer. E, portanto, o que o PSD tem feito, é perguntas ao Governo porque é que isto não está feito. Portanto, como sabe, o Primeiro-Ministro em 2018 disse que ia estar concluída a questão das escolas, está gravada a declaração do Primeiro-Ministro, não está. objetivamente, e acima de tudo, não só não está, como nos preocupa ainda mais uma coisa, não está como nós não sabemos qual é que é o ponto de situação. Por isso nós agradecemos a vossa ajuda, porque o Grupo Parlamentar do PSD anda a perguntar desde março de 2019 o que é que se passa. Perguntou oficialmente ao Governo em março de 2019, em maio de 2019, em junho de 2019, em outubro de 2019, e o Governo pura e simplesmente não respondeu. O Ministro do Ambiente não respondeu. Não conseguimos ter nenhuma resposta do Governo. Portanto, o que está a passar aqui é um desrespeito absoluto pela Assembleia da República. Nós queremos respostas. Agradecemos que vocês as façam as mesmas perguntas, mas nós estamos a fazer essas mesmas perguntas. O que nós queremos neste momento é, como vocês querem, um, que se resolva o problema, dois, a lista do ponto de situação do problema. Não é preciso mais nenhuma lei, mais nenhum decreto de lei, mais coisa nenhuma, é preciso a lista do ponto de situação, seja ela qual for. Ouvimos estes números que a anterior, que a deputada do PS vos disse, acreditamos que estão a ser feitas iniciativas, mas nós não temos nenhuma ideia de qual é que é o ponto da situação. Portanto, o que nós vamos sabendo agora é do que vocês estão a levantar. Vocês, o STOP, o ZER, é uma coisa inacreditável. Quando há uma comissão técnica do amianto determinada pela portaria 40 de 2014, quando há um grupo de trabalho do amianto determinado pela resolução do Conselho de Ministros 97 de 2017, que não nos dá a lista do ponto de situação. É isto, eu quero-vos dar esta ideia muito clara. Neste momento vai haver, porque os outros partidos agendaram, vai haver um debate para o qual vos convido a estar presentes no dia 12 na Assembleia da República, portanto, por favor, venham assistir ao debate para ver o que é que está a passar, e nós, o Grupo Parlamentar do PSD, exigimos a presença do Ministro do Ambiente na Comissão do Ambiente para nos dar explicações sobre isto. Porquê é que não nos envia a lista? Porquê é que não nos dá o ponto de situação? Também estão todos convidados a vir a esta audiência do Ministro. A resposta que ele nos dá é que tem que vir também o Ministro das Finanças, porque o do Ambiente não é suficiente para falar sobre isto. O que eu acho lamentável, sendo que ele é o Ministro da Tutela sobre este assunto. Portanto, isto é um assunto grave, de saúde pública. Já o Bastonário, que nem, eu estou aqui, eu faço parte da Comissão do Ambiente, portanto, isto está na Comissão do Ambiente porque extravasa as escolas. Já o Bastonário da Ordem dos Médicos veio dizer que é inaceitável ter hospitais nesta situação. Portanto, isto extravasa as escolas, vai para os hospitais. Portanto, nós neste momento, cada dia que passa em que o Governo não dá a lista dos edifícios que têm este problema como urgente e prioritário, é uma vergonha nacional. Portanto, eu aqui não vou pôr paninhos quentes sobre isto. Nós queremos a lista e queremos que isto se resolva já. Agradeço a vossa presença e estão convidados para estes dois eventos, para o debate e para a audição do Ministro. Vou dar a altura, depois vou dar o dia exato quando eles disserem que dia é que vem cá.
Ora, antes de passar a palavra ao deputado seguinte e a pedido aqui do assessor, eu apelava a que os colegas que estão presentes, se quiserem assinar, a ficha está aqui, a folha de presença está aqui em cima, por favor. Então, assim sendo, passo a palavra ao Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigada. Queria cumprimentar o Movimento de Escolas Sem Amianto. O Bloco de Esquerda tem tido a oportunidade de reunir com este movimento desde o seu nascimento, a partir da reivindicação da comunidade escolar de Loures, nomeadamente da Escola da Portela, que depois se foi alargando por razões evidentes. Conheço várias, acho que quase todas, das escolas que estão aqui representadas, à exceção da do Prior Velho, mas os problemas são frequentes e são mais ou menos similares, prendem-se com a presença de amianto nestas escolas e prendem-se com uma outra coisa, que é a presença de amianto em escolas que não foram reabilitadas e, portanto, estão neste momento num estado de degradação que coloca em causa a saúde pública e a segurança das pessoas que frequentam esta escola. É o caso da Augusto Louro, é o caso da escola, por exemplo, da Lembrança em Almada, é o caso da Francisco Simões e outras escolas que, para além de terem amianto, é visível que a estrutura na qual o amianto está presente está degradada. E, portanto, é o caso da Escola de Arco-Íris na Portela, em que nós andamos e conseguimos perceber as fissuras nas telhas de fibrocimento. Quando o Governo diz que nós devemos ter cuidado para não ser alarmistas sobre este problema, tem razão. Tem que haver um cuidado por parte das entidades públicas e das autarquias para não criar um alarmismo. Agora, a responsabilidade primeira de não criar alarmismo é do Governo. E a única maneira de não criar alarmismo é publicar uma lista com o número de escolas que precisam de intervenção e a sua ordem de prioridade. O Governo o que diz é que monitoriza os níveis de presença de amianto nas escolas. Nós o que sabemos é que não há nenhum nível de presença de amianto abaixo do qual a perigosidade seja zero. Isto é o que diz a Organização Mundial de Saúde, ou seja, o amianto não está, está contido até ao partir do momento em que está, e quando passa a estar não há um crescimento, passa-se do zero para a presença. A partir do momento em que existe presença na atmosfera, ele é perigoso e é potencialmente fatal. É por isso que há duas maneiras de lidar com ele, é encapsulá-lo ou de retirá-lo, preferencialmente retirá-lo. Nós identificamos aqui, no caso do parque escolar e das escolas, um problema de longo fôlego, digamos assim, que é o facto de, na última década, ter havido um plano ambicioso de reabilitação de escolas que foi completamente congelado e abandonado pelo governo do PSD e do CDS, e, portanto, a partir daí, nem amianto, nem reabilitação, nem coisa nenhuma, nada foi feito. E quando o governo passado recuperou e retomou as obras nas escolas, ao não publicar um quadro plurianual de prioridades, deixou as comunidades escolares na instabilidade de saber quando é que chega a nossa vez. E essa foi a nossa reivindicação desde o início, acho que é a reivindicação de todos, é a ideia de que não se pode, seria impossível retirar...
Senhora deputada, desculpa, mas está a terminar o seu tempo.
Vou terminar. Seria impossível retirar todo o ambiente, todos os edifícios públicos de uma vez só, agora é exigível que haja um quadro plurianual de investimento para a retirada do amianto. Isto não pode depender do Sr. Ministro das Finanças retirar da gaveta, de acordo com o cálculo do superávit daquele mês, aquela escola ou a outra, de acordo com os cálculos que vai fazendo.
Eu vou ter que interromper mesmo, já está a passar.
Termino, Sr. Presidente. Porque o dinheiro, ele está lá, está previsto, é um problema de gestão e de previsibilidade. Termino só para dizer que o Bloco de Esquerda propôs na ordem, no plano de atividades da Comissão de Educação, uma conferência sobre a questão do amianto. Ela entrou no plano de atividades, esperamos nós, e que, portanto, nessa altura, com certeza que o Mesa será convidado para participar.
Olha, muito obrigada. E eu agradecia que realmente se cumpra o tempo, porque depois uns cumpridos não cumprem e não há equidade. Muito obrigada. Passo então a palavra ao PCP. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, deputada coordenadora, neste caso. Começo por cumprimentar os membros que constituem a mesa, neste caso, e que estão aqui e que vieram cá mais uma vez, porque já não é a primeira, de facto, cá vem a expor a problemática do amianto, sobretudo nas escolas. Dizer que, por parte do PCP, nós acompanhamos desde o início, e acompanhámos desde o início esta preocupação, sempre interviemos em relação a este assunto, e, mais uma vez, no dia 12, de facto, em plenário, teremos a oportunidade de discutir mais um projeto de lei que o PCP apresentará com vista a contribuir para a resolução de vez do problema do amianto em todos os edifícios públicos. Em relação àquilo que está a acontecer particularmente nas escolas, eu diria que temos razões acrescidas de preocupação por duas linhas de força, não é? Por um lado, não só são as pessoas que lá trabalham e que estão muito expostas diariamente àquilo que podem vir a ser as consequências do amianto, mas são também crianças, muitas crianças que podem estar em contacto com um material de reconhecida perigosidade e, portanto, isto não é tolerável, não é? Não é tolerável para ninguém quando são crianças em jogo, ainda é mais gritante e ainda é mais urgente fazer esta intervenção. E de facto, quando o Sr. Ministro da Educação em entrevista se recusou a fazer o ponto de situação em relação à questão do amianto nas escolas, nós diríamos que isso sim gerou alarme social, porque dá a entender que se calhar a situação é muito pior do que se julgava. Será que é esta a mensagem que se quer transmitir? Então nós consideramos que a forma de evitar alarmismo social é de facto ser transparente em toda a informação. E dar a informação, e dar a calendarização, e dar aquilo que é a previsão de investimento e a fase de discussão de todo este projeto de remoção de amianto. E é isto que é exigível nesta altura. E, portanto, quando o Sr. Ministro, na prática, se esquivou a prestar esta informação, o PCP de imediato fez um requerimento solicitando a informação relativamente a este aspecto, porque, de facto, a única questão que pode sossegar minimamente as pessoas que vivem com este problema diariamente é terem uma perspectiva de resolução do problema que está aqui a ser, na prática, vivido. Com esta nuance, que é a seguinte: há muitas escolas em que têm-nos chegado notas de que a remoção do amianto não foi integral. Por exemplo, há nos pavilhões, mas depois não há os passadiços. Há num pavilhão, mas a escola é multibloco e não foi em todos. E, portanto, isto também é uma situação que importa esclarecer exatamente qual é o ponto de cada escola em relação à remoção do amianto. E há ainda um outro problema que tem de ser devidamente esclarecido, que depois tem a ver com a questão do descarte, que são materiais perigosos. E, portanto, é preciso também perceber o que é que vai acontecer em relação a isso. Dizer é que, por parte do PCP, nós também consideramos que não pode haver uma postura por parte do governo do polícia bom, polícia mau. O governo é uno, é um só. O Ministro das Finanças, o Ministro da Educação, o Ministro do Ambiente, que se entendam. mas que respondam ao problema o mais rápido possível.
Senhora deputada,
e por parte do PCP,
mas...
e concluo, senhora deputada, coordenadora, por parte do PCP fica esta garantia à mesa, e neste caso também ao projeto do, que está a ser desenvolvido com a Zero e com a FENPROF, de que tudo faremos para que isso seja uma realidade e que o amianto seja uma coisa do passado o mais rápido possível. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passo então a palavra ao CDS.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento o Movimento Mesa, já nos conhecemos também há algum tempo. Até estava a tentar aqui fazer a memória dos vários momentos em que já estivemos juntos e devia ter começado por pedir desculpa por não estar aqui, mas eu estou em multitasking, que estou ao mesmo tempo na Comissão de Saúde a ouvir o Sr. Bastonário e por isso vou ter que sair de seguida. Não está fácil aqui a gestão do tempo. Mas em relação aos nossos encontros, nós de facto eu tenho ideia que a primeira vez que nos encontramos foi no agrupamento de escolas da Portela, numa conferência, já há um ano e tal, pelo menos, sobre este tema. E curiosamente, nessa conferência estava presente a senhora deputada Susana Amador, na altura deputada do Partido Socialista, que se mostrou bastante receptiva e preocupada com este tema, e portanto eu tenho forte esperança que ela se mantenha consistente e que agora, na sua função de Secretário de Estado, até consiga levar este assunto por diante. E portanto, em princípio, teremos isso a favor, ou pelo menos a capacidade de fiscalizar e contrapor aquilo que foi dito num determinado momento e que agora poderá ou não suceder. Encontrámos-nos depois em várias reuniões e encontrámos-nos também durante a campanha eleitoral numa conferência muito elucidativa. Na altura dei-vos os parabéns, porque é sempre bom ver a sociedade civil, as pessoas interessadas, os pais, os professores, porque falamos muitas vezes das crianças que estão expostas ao ambiente, e claro que sim, mas há muitos professores que passam muitas horas, por exemplo, nos pavilhões de educação física, expostos àquela realidade, ou ao potencial perigo dessa realidade, e portanto importa também falar nisso. E nessa conferência ficámos a saber, eu lembro-me, pelo menos eu e a senhora deputada Joana Mortágua, aprendemos muito, dizemos sempre que ficámos com um doutoramento honoris causa nessa conferência, porque de facto percebemos que a situação não tem só que ver com aquilo que nós às vezes identificamos correntemente, os passadiços. Há muitos materiais dentro do contexto escolar que se veio a descobrir que também, por razões que na altura não se conhecia, incluem amianto, e portanto era importante também perceber a extensão daquilo que é preciso tratar para além daquilo que já está claramente identificado. Pronto, para terminar dentro do tempo... Eu acho que é uma matéria que tem reunido aqui consenso alargado dentro do Parlamento, o que é um ponto positivo e que se deve em grande parte à vossa capacidade de gerar esta alerta novamente, uma nova onda de alerta sobre o problema. Parece-me a mim que, havendo este consenso e que temos pais, professores, funcionários, as comunidades educativas unidas no pedido de uma coisa que me parece óbvia, que é: digam-nos, por favor, qual é a lista de prioridades, quando é que vai ser feita a intervenção, pode não ser já amanhã, mas quando, e quanto é que vai custar, para que seja transparente e para que nós não tenhamos que receber aqui na Assembleia da República escolas que dizem: mas porque é que foi a do lado e não é a minha, quando a minha também tem? E nós não sabemos responder. E a verdade é que o Governo também não responde, não é? Pronto. E, portanto, estamos a pedir o mínimo, que é... acho que estamos todos a pedir o mínimo. É uma lista, calendarização e a respectiva estimativa orçamental. Espero que seja bem-sucedida. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora então a palavra à deputada do PAN, por favor.
Muito obrigada. Apresentar os meus cumprimentos a todos os presentes e, obviamente, agradecer à Associação Movimento de Escolas Sem Amianto por todo o trabalho que têm desenvolvido, por terem trazido este assunto uma vez mais para a comunicação social e que promove, obviamente, o debate público sobre o amianto. Dizer que ainda esta legislatura, ou já esta legislatura, houve uma recomendação do PAN que foi aprovada, que recomendava precisamente que se atualize a listagem dos materiais que contêm amianto nos edifícios, instalações e equipamentos onde se prestam serviços públicos, incluindo análises laboratoriais e avaliações de qualidade do ar interior no diagnóstico, isto porque sabemos que há situações em que não é feita esta análise mais aprofundada, é um bocadinho a olho nu, digamos assim, que se aumente o financiamento para a remoção do amianto nos edifícios públicos e que se elabore um plano estratégico para o amianto, definindo metas para a sua remoção nos edifícios em risco e monitorização dos restantes edifícios. Apesar da aprovação desta recomendação, nós decidimos também apresentar um projeto de lei com prazos concretos concretos para que a remoção do amianto ocorra. É o projeto de lei 115 que depois poderão verificar, não vale a pena estar agora a descrever aquilo que nós indicamos, mas essencialmente há metas muito concretas para a remoção do amianto e urgentes, e também a criação de uma comissão independente que reporta à Assembleia da República para que possa haver sempre um acompanhamento dos trabalhos e não ficarmos como estamos atualmente, assim um bocadinho sem saber o que é que está realmente a ser feito ou não, dada a falta de esclarecimentos por parte do Governo. Para o PAN, de facto, este assunto é prioritário. É urgente, obviamente, ter conhecimento da lista de escolas que ainda contém o amianto, assim como é urgente avançar com a remoção. O que já foi feito é positivo, mas não é claramente suficiente. O facto do Ministério da Educação realmente não divulgar a listagem das escolas causa desconfiança. Não sabemos se realmente a lista está feita, se está atualizada, quais as escolas mais prioritárias, bem sabendo que há aqui também um direito das próprias pessoas, dos próprios funcionários, a ter conhecimento por razões de saúde pública, porque é um direito que lhes assiste, saber se realmente o local onde trabalham, onde os seus filhos frequentam a escola, se têm ou não amianto e qual o risco que têm. E esta situação, de facto, é urgente resolver. Existe um compromisso do PAN para ajudar aqui a tentar resolver esta situação o mais rápido possível. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao PEV, à deputada do PEV, por favor.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Começando por saudar a presença do Movimento Escolas Sem Amianto, consideramos esta audição muito oportuna, pois, como se sabe, a questão do amianto nas edificações das escolas e de outras de responsabilidade do Governo tem merecido uma atenção muito proativa por parte do Partido Ecologista aos Verdes, com iniciativas e denúncias diversas. Como é de conhecimento geral, não estando garantida a integridade do material, verifica-se o aumento substancial do risco de libertação de fibras para o ar, sendo que o perigo decorre justamente da inalação das fibras libertadas para o ar. O Partido Ecologista aos Verdes apresentou na Assembleia da República um projeto de lei com vista à detecção, monitorização e remoção de amianto em edifícios públicos, que foi aprovado e resultou na Lei nº 2/2011. Esta lei determinou a realização de um levantamento da presença de amianto em edifícios públicos, a listar e a sua respectiva divulgação, bem como a realização de ações corretivas que incluíam a remoção do material contendo amianto, onde se verificasse essa necessidade. É bom recordar que falamos de 2011. Portanto, o que assistimos foi ao marcar passo de três partidos, PS, CDS e PSD. Conhece-se a listagem dos edifícios públicos com amianto, mas não se conhece o plano de calendarização definido pelo Governo para a intervenção nestes edifícios. Ora, o Parlamento precisa de ser detentor desta informação. Os Verdes têm insistentemente questionado o Governo sobre o estado da intervenção e prioridades assumidas para a intervenção dos edifícios públicos que contêm amianto, no entanto, nem sempre conseguimos obter a resposta adequada. Por outro lado, é justo e necessário que todas as pessoas que frequentam edifícios públicos possam ter a informação relativa à calendarização das ações corretivas previstas, o que tem motivado muitos dos protestos a que temos assistido em defesa da saúde pública e exigir a retirada de amianto de edifícios públicos, designadamente das escolas. Prendem-se efetivamente com a inexistência de qualquer informação sobre as intervenções previstas e o estado da situação e, naturalmente, com o desejo de erradicar um perigo com que se confrontam diariamente. Assim, os Verdes apresentaram um projeto de lei que irá a plenário no dia 12, no próximo dia 12, que visa a Assembleia da República seja anualmente informada sobre a calendarização prevista para a implementação de ações corretivas, incluindo ações de remoção nos edifícios públicos que contêm amianto, esperando que desta forma, de uma vez por todas, se possa assegurar a resolução deste grave problema.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Assim sendo, penso que todos os presentes, os grupos parlamentares já falaram, vou devolver a palavra aos nossos convidados, exatamente. Então têm 10 minutos, não sei se querem repartir o tempo. Portanto. Pronto, ok, como entender. Muito obrigada.
De uma forma muito breve, muito obrigada pelas vossas intervenções. Antes de mais, partilho da sua opinião que isto já tem 8 anos Portanto, este levantamento já foi feito, isto não foi de agora, não é? 2011 já é há muito tempo atrás, já se ouviu falar em várias escolas que deviam ter tido todo o tipo de intervenção e não tiveram, portanto não foi caso agora. Portanto, pergunto porquê, porque é que não foi feito, se já tinha sido feito o levantamento. Agora pergunto a todos vós, enquanto grupos parlamentares, e pegando um bocadinho no que a deputada do PCP disse há pouco, o governo que se entenda, mas no meu entender, o governo são todos vós. Pronto, todos vocês fazem parte... Não, executivo não, mas têm poder interventivo, não é? Portanto, todos vocês, tal como nós podemos ter o nosso peso aqui, que aqui estamos hoje, vocês também terão. Pergunto eu, porque ouvi a senhora deputada do Bloco de Esquerda há pouco falar no Prior Velho, eu não tenho escolas no Prior Velho com amianto, tenho escolas em Sacavém, portanto, pergunto eu, vocês por acaso têm noção quais são as escolas que têm efetivamente amianto? Vocês também não têm, não é? Enquanto deputados também não têm, pronto. Pronto, ok, o Ministério não deu a listagem, mas já alguém se deu ao trabalho também de procurar saber? Pergunto eu, não é? Porque, pronto, eles têm a responsabilidade, estou a perguntar se já sabem quais são as listagens. Uma coisa que queria aqui deixar bastante referida, isto aconteceu-me em Sacavém, e aqui queria apelar ao vosso entendimento. Normalmente é difícil quando municípios são de partidos políticos diferentes do governo. Isto aconteceu-nos, por exemplo, com uma escola em que foram retiradas os passadiços. Os pavilhões não são retirados porque a responsabilidade é do Ministério. Eu, como mãe, vão-me desculpar, mas é-me totalmente indiferente quem é a responsabilidade. Não quero é que lá esteja aquela situação, não é? Portanto, o município tira uma parte porque acha que deve só tirar aquela parte e a outra parte, como é a responsabilidade do Ministério, quem quiser que tire. O ano passado, em abril, eu estive com o meu diretor de agrupamento, a meu pedido, no Ministério da Educação, e aquilo que nos foi dito foi porque é que o vosso município não faz como outros municípios à volta, retiraram e depois entenderam-se com o Ministério. Portanto, esta parte eu não percebo, não me diz respeito, peço-lhe o vosso respeito, porque eu também tive enquanto estiveram a falar, não me diz respeito, o que eu gostava realmente era de saber se conseguem ajudar a que isto se resolva, porque nós, enquanto pais e enquanto professores, queremos é a situação resolvida, de quem é a responsabilidade, depois entendam-se entre partidos, entre autarquias, seja quem for. Agora, se pode efetivamente ser canalizado para as autarquias e depois entenderem-se com o Ministério ou não, por nós, excelente.
Ora, muito obrigada. Passo então a palavra. Não sei se uma vez não têm tempo. Faça favor.
Tem quanto tempo? Desculpe. Ah, no total. Ok. Ok. Portanto, nós estamos aqui, portanto, como pais encarregados de educação, tal como também vocês têm filhos, não é? Não sei se frequentam escolas públicas, intervencionadas ou não, mas realmente nós sentimos, e agradeço que nos tenham recebido, mas de facto... A sensação que temos, não da vossa parte, porque vocês estão próximos de nós e ouvem-nos, mas nós gostaríamos de colaborar realmente com as entidades públicas. Nós estamos aqui numa ação reivindicativa, é verdade, da sociedade civil, portanto nós não somos políticos, em que apelamos a quem nos representa, não é? Nós elegemos um governo, também elegemos os deputados, mas há um governo que nos governa, não é? Em que tem de ouvir a sociedade civil. E nós queremos colaborar com os diversos ministérios. Portanto, à partida, se as escolas fazem parte do Ministério da Educação, então gostaríamos que o Ministério da Educação nos ouvisse, enquanto pais. Não percebo a fissura, não percebo esta clivagem. E por isso não sei de que forma é que nós já tentámos o contacto com a DGEST, já tentámos o contacto com o Ministério da Educação, eu não entendo é o silêncio. E eu acho que era importante o Sr. Ministro, uma vez que não responde aos nossos e-mails, ou se eventualmente há alguma resposta é de uma forma evasiva, não é? Nós gostaríamos de ser recebidos, porque gostaríamos de mostrar todo este nosso envolvimento, mas também temos preocupações como pais, não é? Quer dizer, acho que o Sr. Ministro, não sei se terá filhos ou sobrinhos ou familiares, crianças, que realmente se calhar também estão sujeitas a essa realidade. E, portanto, e há outra coisa, é, portanto, eu creio que existe um documento em que foi feito um levantamento de todos os edifícios públicos com amianto, com presuntivamente contendo amianto, ou seja, não se tem a certeza, pronto. Agora, era o que estavam há pouco a falar, portanto, há coisas que saltam à vista desarmada, em que a Direção Regional de Saúde, quando vai fazer as análises, não, quando vai visitar as escolas e consegue determinar, pronto, há aqui fibrocimento, mas fizeram análises? Fizeram análises que contêm amianto? Fizeram análises ao linóleo, que está por todos os pavilhões, fizeram análise à água, eventualmente a canalização também já é velha, quando foi a conferência, nós ficámos também a saber, que na canalização também, nas juntas, as juntas contêm amianto. Portanto, há que fazer todo esse trabalho. Nós gostaríamos era de que houvesse uma entidade que fizesse essa análise e não que tivéssemos nós a desembolsar um determinado valor para fazer para sabermos essa realidade. Obrigada.
Então, assim sendo, passo a palavra.
Sim. Pronto, nós estamos cá com o movimento, mas talvez a nossa realidade da escola António Augusto Louro seja a mesma que todas as outras. Eu agradeço a vossa ajuda, mas nós não ficamos só por fissuras. Ainda esta semana caiu uma parte da telha e pedaços no chão, ou seja, e temos também não só na escola sede, nós estamos aqui como agrupamento, temos também duas escolas do primeiro ciclo com o mesmo problema, ou seja, em média esses alunos passam 10 anos na nossa escola, em média 10 anos, nós estamos há 15 a 20 anos na escola e esse problema não é de agora, é claro que está a se agravar, mas não é de agora, e temos casos de alunos com doenças oncológicas, estamos aqui em nome de alguns colegas com doenças oncológicas, isso envolve educação, saúde, ambiente, envolve tudo. E nós estamos aqui e agradecemos a vossa ajuda para reforçar isso e para o que é que nós todos podemos fazer realmente. E acho que aqui são todos partidos, como a mãe disse, eu também estou aqui como professora, mas também como encarregada de educação, como a minha filha presente na escola pública também, e com o mesmo problema. E precisamos mesmo da vossa ajuda.
Bom, só para concluir, agradecer aquilo que parece ser basicamente consensual entre todos os partidos, que é preciso resolver o problema do amianto, enfatizar aqui a questão da lista poder estar incompleta por não ter sido feita análise a outros materiais que não o fibrocimento na altura, daí porventura a sua não divulgação, dizer também que apresentámos um ofício ao Governo com duas propostas antes da apresentação do Orçamento de Estado, uma para um plano nacional para a remoção do amianto das escolas e outra um plano estratégico para a requalificação do parque escolar. Lamentavelmente, e como a minha colega disse, nunca tivemos resposta, nunca fomos recebidos. Era só deixar aqui esta nota, porque isso parece-nos uma falta de respeito para com a sociedade civil e a comunidade educativa, que tem uma reivindicação justa, como todos aqui reconheceram hoje. Obrigado.
Uma vez que ainda tem mais 2 minutos aproximadamente, não sei se mais alguém quer se pronunciar. Não. Então, assim sendo, resta-me agradecer a todos vós, ao Movimento Escola Sem Amianto, a vossa presença, e dizer-vos que, no fundo, também como puderam constatar, que a vossa preocupação é a nossa preocupação, de todos os partidos políticos de hoje que se fizeram representar, e também, o próprio Governo também está preocupado em dar resposta a este problema, que é um problema também de saúde pública. E a preocupação do próprio Governo, até como nós percebemos, está centrada na alteração que quer fazer no próximo Orçamento de Estado, precisamente para simplificar o acesso ao Fundo de Reabilitação e Conservação da do Património. Portanto, dizer-vos que nós estamos solidários convosco e tudo faremos para que vocês também possam encontrar a solução dos vossos problemas. Muito obrigada.